Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece. Para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos, estamos aí no nosso programa ao vivo hoje, nesse dia extraordinário, fantástico, que é o dia de São José. Vamos refletir a respeito, né, deste patriarca que foi nomeado como sendo o padroeiro da igreja do mundo inteiro. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, gostaria de dizer para vocês que nós com muita alegria estamos lançando hoje o nosso catecismo para adultos, né? Já temos umas 20 aulas gravadas, hoje serão postadas em torno de 7. Ainda não estão todas lá. A página, né, do catecismo já está no ar no meu site, padrepaulricardo.org. Você que é aluno inscrito já pode entrar se você quiser. É claro que eu quero que você assista o programa ao vivo, logo depois que terminar o programa, você pode dar uma conferida lá na página. Elas estão sendo postadas aos poucos, hoje, até o final do programa, quem sabe a gente já postou umas 7 aulas para você, e eu aconselho muito, né, as pessoas, principalmente aqueles que são catequistas, né, que utilizem esse material, ou como inspiração, como roteiro de aula. Também aqueles que são catequistas podem mostrar, né, esses vídeos, são pequenos vídeos de 15 minutos em que você pode mostrar para os seus alunos, depois comentar, fazer eles comentarem, debater, ali a dinâmica, né, da sua aula de catequese. O que eu estou colocando ali é um serviço para aquelas pessoas que veem que precisam expor a fé de uma forma compreensível para os adultos. Então, é uma alegria muito grande para nós, nesse dia de São José, debaixo das bênçãos de São José e da intercessão da Virgem Maria, lançar esse curso de catecismo para adultos. Tá joia? Então, bom proveito. Então, vamos falar de São José. Bom, para a gente falar de São José, primeira coisa é que a gente tem que compreender qual é a função de São José, né, dentro da obra da salvação, da redenção. Veja, Jesus, ele precisa ser filho de Deus, porque ele é filho de Deus desde toda a eternidade, e nós sabemos que ele tem um único Pai, que é Deus Pai. Mas, ao mesmo tempo, a profecia dizia que ele precisava ser filho de Davi. Por quê? Porque foi dito, né, a Davi: Davi, você quer construir para mim uma casa? Disse Deus: não, eu te darei uma casa, eu te darei uma descendência. E essa promessa da descendência de Davi, né, foi ficando cada vez mais clara ao longo dos séculos, e o povo de Deus foi esperando o ungido, o Messias, aquele que seria o nosso Salvador, que viria para trazer a salvação, um filho de Davi. Então, o Messias é filho de Davi. Mas como ter dois pais, né? Se ele é filho de Deus, como então fazer com que ele seja de fato filho de Davi? E o caminho escolhido por Deus foi o matrimônio da Virgem Maria com um filho de Davi. É interessante nós vermos lá no Evangelho de São Mateus, isso está muito claro, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e diz assim: José, filho de Davi. Veja só o título dado a São José: filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria tua esposa. Veja, nós sabemos que a Virgem Maria permaneceu virgem. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. E que São José foi convidado por Deus, também inspirado por Deus, para viver junto com Maria esse duplo dom, o dom de ser casado e ao mesmo tempo permanecer virgem. Só que acontece o seguinte, como é um casamento virginal, algumas pessoas ficaram em dúvida, ficam pensando, não, mas então esse casamento não foi válido. Vejam, gente, o casamento foi perfeitamente válido e era necessário que esse casamento fosse válido, pelas razões que eu vou dizer agora. Mas veja, se você tem alguma dúvida de que o casamento foi válido, então aceite a autoridade do anjo. O anjo revelou e disse, tua esposa, não tenhas medo de receber Maria, tua esposa, tua mulher, não é? Então, é evidente aqui, trata-se de verdadeiro casamento. E por que esse casamento é tão necessário? Veja, vamos olhar lá na própria Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela, no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas, colocam as genealogias de Jesus. Para nós, pode parecer uma coisa meio supérflua, né? A genealogia de Jesus, uma lista de nomes, né? Começa o Evangelho de São Mateus dizendo o livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, etc, etc. Para nós parece um lenga-lenga, desculpa o palavreado. Mas esta série de gerou, 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 mostra, no final, Jacó gerou José. E, de repente, esse verbo gerou, que foi repetido, né, ao longo de tantas gerações, desaparece. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual Maria nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, veja só, não é José gerou Jesus, José é esposo de Maria. Então, veja que aqui está a conexão, é o casamento entre José e Maria que faz a conexão de Jesus com Davi. Portanto, Jesus é filho de Deus por geração, filho de Davi pelo casamento de José. Portanto, um casamento virginal, mas um casamento verdadeiro. E aqui está, não é, uma chave de leitura importantíssima para nós entendermos a grandeza de São José, e não somente a sua grandeza, para nós entendermos como São José pode ser para nós um modelo, nós que estamos aí às portas, não é, da Semana Santa. Nós estamos vivendo, não é, esse tempo agora mais próximo da Páscoa, chamado tempo da paixão. Domingo que vem já é domingo de Ramos. E nós vamos viver o mistério da redenção. Como que a gente vai viver isso de forma frutuosa? Como é que a gente deve se preparar para a Páscoa? Bom, veja, a coisa é, nós podemos fazer várias abordagens, mas o Papa São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Redemptoris Mater, a Mãe do Redentor, sobre a Virgem Maria. E naquela encíclica, ele, aqui só um pouquinho de background, para vocês entenderem, São João Paulo II, quando ele era padre, Karol Wojtyła, ele fez uma tese de doutorado sobre a fé, não é? A fé em São João da Cruz. O diretor da tese dele foi o Frei Reginaldo Garrigou Lagrange, o grande Garrigou Lagrange. E ali ele destrinchou toda a realidade da fé. Então, a virtude da fé e todo o estudo, a meditação sobre a virtude da fé é muito importante para o Papa São João Paulo II. Ele, então, escreve a sua encíclica sobre a Mãe do Redentor. Eu não preciso dizer para você o quanto Nossa Senhora é importante para São João Paulo II, no brasão dele está lá, Totus Tuus Maria. Quando ele vai refletir sobre a Mãe do Redentor, lá no início do seu pontificado, ele então destrincha toda a reflexão da sua encíclica a partir daquela frase de Isabel, a Virgem Maria: bem-aventurada aquela que creu, bem-aventurada aquela que teve fé. Por que essa, a virtude da fé da Virgem Maria é tão importante? Por quê? Porque aos pés da cruz, lá como no brasão de São João Paulo II, está lá a cruz e um M aos pés da cruz, né? É a Maria. Então, aos pés da cruz, a Virgem Maria realizou, junto com seu filho, Jesus, um sacrifício redentor. Jesus é o Redentor. Mas existe algo que Jesus não podia oferecer na cruz: o sacrifício da fé. Jesus, ele não tinha fé. Por quê? Porque ele é Deus, né? Ele, sendo Deus que se fez homem, enquanto homem, ele tinha, não é, uma ligação com Deus tão especial que, é claro, a fé, a virtude da fé de quem anda às apalpadelas como nós, não era necessária em Jesus. Jesus via Deus face a face. Então, Maria ofereceu o sacrifício da fé. Aquela fé de Abraão, né? Naquela mesma montanha, no Monte Moriá, que depois será chamado de Monte Sião, em cima do qual vai ser construída Jerusalém, onde está o Monte Calvário, onde Jesus vai ser sacrificado, naquele mesmo lugar onde Jesus se ofereceu em sacrifício na cruz, séculos antes, Abraão ia oferecer Isaac. Só que Deus deteve a mão de Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Se a fé de Abraão foi grande ao oferecer Isaac como amor, prova de amor para Deus, então imagine agora a fé da Virgem Maria, que ofereceu Jesus. Ela, claro, não cometeu nenhum crime matando Jesus, mas ofereceu, entregou livremente Jesus, esse grande sacrifício da fé da Virgem Maria que ela ofereceu. Então veja como é que nós devemos participar da redenção. Como é que nós vamos participar da Sexta-feira Santa que se aproxima? Com a virtude da fé. Por quê? Porque através da virtude da fé nós podemos penetrar o véu que esconde o que está acontecendo ali na cruz. Existe um véu de carne que permite que a gente veja somente um crime. Quando a gente vê a cruz de Cristo, o que é que nós vemos? Vemos um crime e ficamos horrorizados. Essa é a realidade. Mas o que acontece, porém, é que ali, por debaixo daquele crime, que é a única coisa que nós vemos, a crucifixão injusta de Jesus, existe um sacrifício de amor. E somente tendo fé é que nós vamos compreender. Vamos enxergar esse amor. Vamos receber esse amor. A virtude é a fé inabalável da Virgem Maria ali na cruz. Quando todos vacilaram na fé, quando todos abandonaram Jesus, Maria estava lá de pé, fazendo o seu ato de fé, Stabat Mater. A mãe estava de pé. Então, o sacrifício da Virgem Maria foi a forma que ela entrou no sacrifício da redenção. Então, o Papa João Paulo II, que fez essa reflexão sobre a Mãe do Redentor, em 1989, 100 anos depois de uma encíclica famosa do Papa Leão XXIII, Quamquam Pluries, ele escreve uma exortação apostólica sobre São José, chamada Redemptoris Custos. Custos é o guardião, guardião do Redentor. Então, veja só, essas três encíclicas, né? Redemptor Hominis é a primeira encíclica do pontificado de João Paulo II, né? O Redentor do Homem. Depois a Mãe do Redentor, agora o Guardião do Redentor. E São João Paulo II quer colocar São José no mistério da redenção. O que não é uma coisa óbvia. Por quê? Porque é óbvio que São José está no mistério da encarnação. Não é? Ou seja, quando Deus decretou na sua providência, na sua bondade infinita, que ele iria salvar o mundo quando seu filho, sendo, se fazendo homem, nascendo como nós, homem. Quando Deus definiu isso, ele definiu no mesmo decreto da sua providência, no mesmo ato de vontade bondosa e providencial, que ele iria fazer isso através da Virgem Maria e de São José. Então, o mesmo decreto de Deus que decidiu a nossa salvação pela encarnação de Jesus, decidiu também que ele viria por Maria e decidiu também que Maria teria um esposo, São José. Deus não decidiu as coisas por etapas. Não é assim que ele disse, ah, meu filho vai nascer. Então, espera lá, o que é que eu faço? Ah, já sei. Vou inventar uma virgem imaculada, vou fazer uma virgem imaculada e dela ele vai nascer. Mas aí o pessoal vai pensar mal dela e o que é que eu faço? Não, já sei, vou colocar um esposo. Não foram três etapas. Foi um único decreto. Decreto eterno de bondade. Então, Deus pensou a encarnação com Maria e com José. A Sagrada Família foi pensada, né, nesse único decreto divino. Acontece que isso é encarnação. O que isso tem a ver com a redenção, que é a cruz? Bom, é que Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu para se entregar por nós. Por quê? Porque Deus, lá no céu, na sua bondade e no seu amor, na sua felicidade infinita, Deus não sofre. Deus ama, mas não sofre. Só que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de entender que Deus nos ama, está feliz com toda a perfeição da felicidade, enquanto nós estamos aqui lascados, sofrendo. Para nós, só ama quem compadece, ou seja, quem padece junto. Se eu estou sofrendo, você que me ama, você sofre junto comigo. Nós, seres humanos, somos assim. Como é que eu estou aqui sofrendo e você está lá feliz? Então, você é indiferente, você não me ama. Se você vê meu sofrimento, você sofre comigo. Então, Deus se fez homem para poder padecer. Essa é uma das várias razões. Não é a única, mas talvez nem seja a principal, mas é que é importante a gente entender que nós, seres humanos, quando olhamos para Jesus na cruz e vemos Jesus sofrendo por nós, Jesus sofrendo por mim, isso daí faz com que a gente compreenda o amor de Deus melhor. Mas para eu participar desse sacrifício redentor, eu preciso de fé. Maria entrou nesse mistério redentor pela fé. E São José? São José também. São José morreu antes de Jesus morrer na cruz. Só que Deus, na sua providência e na sua bondade, quis que São José participasse do sacrifício da cruz com a fé dele. E quando é que a gente vê a fé de São José? Bom, a fé da Virgem Maria a gente vê na Anunciação. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor. Nós não temos nenhuma frase de São José. Se você for pegar a Bíblia inteira, você não encontra nenhuma frase dizendo assim, e então José disse, dois pontos, abre aspas, tá, em uma frase saída da boca de São José. São José é o homem do silêncio. No entanto, é o homem que manifestou a sua fé na obediência. Aquilo que nós chamamos de obediência fidei, a expressão de São Paulo. Na obediência da fé, São José ouve o anjo e aí, imediatamente, né, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. São José obedece. Obedece e ali participa da cruz de Cristo, nessa obediência da fé. Eu quero que você note isso aqui, que era necessário, como Maria, aos pés da cruz, sofreu com Jesus, era necessário que São José participasse do mistério da redenção também. Então, ele sofreu neste drama aqui. Ou seja, Deus, né, colocou diante dele o grande mistério da sua esposa grávida. É importante a gente entender isso. São José, gente, ele conhecia a Virgem Maria. Ele era um homem justo. E justo na Bíblia quer dizer o seguinte: santo. Um santo não julga as pessoas. Mas ele conhecia Maria e sabia da santidade dela. Um santo como São José, é evidente que não passou desapercebido a santidade da Virgem Maria. Então, de repente, ele vê a grandeza da santidade da Virgem Maria, de um lado, e do outro lado ela aparece grávida. Mistério. Ele sabia que ali havia um grande mistério de Deus. Ou seja, algumas pessoas pensam que São José suspeitou de Maria. Ele não suspeitou de Maria. Inclusive, a tradução que está aqui, eu tenho aqui a tradução da CNBB. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Não está traduzido corretamente. Não é denunciá-la. São José nunca pensou em denunciar Maria. Né? O que está escrito no original grego é outra coisa. Está escrito no original grego é deigmatissai, não, para não expor a Virgem Maria publicamente a uma situação embaraçosa. Expor publicamente. Né? A palavra deigmatissai, deigmatizo, vem de, vamos pegar uma coisa mais próxima do português, quando tem um paradigma, é como exemplo, deigma, deigmatizo, paradigma, é a mesma coisa, exemplo. Não colocá-la, porque uma pessoa, quando peca publicamente, não é? Ela é colocada como exemplo público, não é? Para ser execrada, para ser condenada em público. Então, São José não queria expor a Virgem Maria publicamente é uma situação embaraçosa que ela seria condenada. Então, ele vendo que havia ali um mistério do qual ele não tinha sido, ao qual ele não tinha sido convidado a participar, ele entra num drama interior. Ele via que havia ali algo de grande, de profundamente divino. E ele então, sendo santo, não se sentia digno. Ou seja, sendo ele justo, ele viu que não era direito dele. Justo é isso, dar a cada um que é seu. Ele viu que não era dele aquilo. Não pertence a mim esse mistério. É como se você, de repente, você vê uma realidade santíssima diante de você, você vê que você não é digno daquilo, você tira suas sandálias como Moisés diante da sarça ardente, né? E se humilha e se inclina diante daquela santidade. Ali havia ali um mistério santíssimo que ele não conseguia prescrutar. Ele não. Então ele, sendo justo, ele quer se retirar diante daquela santidade imensa. Mas vai fazê-lo como que assumindo para si a culpa. Ah, abandonou a esposa. Para deixar ali que as pessoas julgassem conforme pensassem. Assim, ela ficou grávida do seu esposo e o esposo sumiu. Assumindo para si aquele fardo. Por quê? Porque via ali uma grandeza do mistério divino. E o anjo diz: não tenha medo. Como Deus diz a Moisés diante da sarça ardente, como Deus diz diante das grandes teofanias e aparições, não tenhais medo, não tenham medo. Porque Maria é a grande, Maria é a sarça ardente, que queima, mas não se consome, que se torna mãe, mas não perde a virgindade. São José, então, não se sente digno. E aí Deus revela o seu decreto eterno. José, não tenhas medo. Eu, quando pensei esse grande mistério da encarnação do meu filho, eu pensei em ti como pai legal do meu filho Jesus. São José é o pai legal de Jesus. E a legalidade dessa paternidade foi realizada através do casamento com a Virgem Maria. É importante entender aqui toda a importância desse casamento. É o casamento com a Virgem Maria que faz com que haja uma paternidade legal. E essa paternidade legal, ela é assumida pela própria Sagrada Família. Maria sabia perfeitamente que José não era o pai do seu divino filho. E, no entanto, no Evangelho de Lucas, quando Jesus se perde no templo, ela diz: teu pai e eu te procurávamos. Ela chamava José de pai. Porque, como diz o Evangelho de São Lucas, lá quando ele coloca a genealogia, né, ele diz assim: ao iniciar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Ele era, segundo se pensava, filho de José. Então, segundo se pensava. Esse segundo se pensava é por causa do matrimônio. Então, assim, São José ali, ele vive o drama da fé. E ele crê. E ele obedece. Nós nos aproximamos agora da Páscoa. Nos aproximamos da morte de Cristo na cruz. Nós precisamos participar desse sacrifício redentor na fé. Maria, mãe do Redentor, participou na fé, aos pés da cruz. São José participou na fé, vivendo ele todo o drama interior, essa provação interior que Deus, na sua bondade, predeterminou para ele. Agora a pergunta é: nós estamos dispostos a viver as provações da fé que Deus, na sua bondade, no seu amor infinito, designou para nós? Veja, Deus quer salvar você. E quando Deus pensou você, ele pensou também a cruz que iria salvar você. A sua cruz, a minha cruz, ela cabe na nossa vida como uma luva. Ela não é nem mais pesada, nem mais leve. Ela é sua. Ela é a sua cruz redentora. Eu não sei qual é a sua vida. O que é que você está sofrendo? Com que fardos você vai se aproximar dessa Sexta-feira Santa? São os fardos dos seus próprios pecados? Das cabeçadas que você deu? São os fardos dos pecados dos outros? É o fardo de uma doença? É o fardo de uma frustração, de um fracasso? É o fardo da solidão? Qual é o fardo que você está carregando e vai carregar, porque a nossa cruz ela vai se revelando. Veja, se você é jovem e ainda não se manifestou a cruz, as suas cruzes ainda não são claras, não se preocupe, aquilo tudo vai se revelando aos poucos. Não peça cruzes, peça a graça de Deus e uma fé profunda para você carregar a cruz que Deus predeterminou para você desde toda a eternidade, que será a sua cruz salvadora, porque se você não amar, se você não carregar a cruz, você não ama. Hã? Vinde a mim, diz Jesus, com os vossos fardos pesados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre mim, sobre si o meu fardo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O que é a cruz de Deus? Assim, nessa vida aqui, meu irmão, deixa eu explicar para você. Se você não está entendendo, vamos ser mais claro. Deixa eu desenhar para você. Nessa vida você tem duas alternativas. Você vai carregar uma cruz como um egoísta sem vergonha e vai ser esmagado por ela, ou você vai carregar uma cruz amando. Essas são as duas escolhas que tem. Sofrer, todo mundo sofre. Os pecadores sofrem, os santos sofrem. A diferença é que o pecador tem um fardo que esmaga, que cansa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, esmagados debaixo de vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei. Venha, egoísta pecador, e eu alivio. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai, o meu jugo é leve, meu fardo é suave. É o fardo do amor, da caridade. Mas para nós entrarmos nessa realidade da cruz, nós precisamos crer nessa bondade de Deus. Onde nós vamos arranjar essa fé? Essa fé de Maria aos pés da cruz? Como nós vamos ter esta fé? Meus queridos, a coisa é muito simples. Veja, o anjo disse a José: não tenha medo de receber Maria, tua esposa. Não tenha medo de receber Maria. Veja, aos pés da cruz, Jesus dá a solução para todos nós. Ele entrega Maria como esposa para José e na cruz nos entrega como mãe. Veja, eu quero que você, vamos agora meditar sobre esse casamento de José e de Maria e ver aqui um sinal claro da nossa consagração à Virgem Maria. O que é um casamento? O casamento é a união mais íntima que pode haver entre dois seres humanos aqui nesse mundo. Consortium totius vitae é uma sociedade da vida inteira. De tal forma que o marido e a esposa pode dizer tudo que é meu é teu. Existe uma sociedade de toda a vida, não é? A vida inteira. Então, assim, Maria e José se entregaram mutuamente um ao outro, guardaram a virgindade. Mas é importante você entender o seguinte: São José era verdadeiro esposo da Virgem Maria. Isso quer dizer que ele tinha, não se escandalize, mas é importante dizer isso, São José tinha direito sobre o corpo de Maria. E Maria tinha direito sobre o corpo de José. Direito esse ao qual renunciaram. Mas se entregaram mutuamente, de tal forma que São José recebeu a Virgem Maria e São José, mais do que ninguém, podia dizer totus tuus, Maria. E podia dizer, mais do que ninguém, que Maria é tota mea. Eu sou todo de Maria e Maria é toda minha, porque o casamento une intimamente os dois e, portanto, São José é modelo de toda perfeita devoção à Virgem Maria. Quando São José recebeu Maria, de alguma forma misteriosa, ele recebeu também a fé dela. Como nós, que quando nos consagramos à Virgem Maria, de alguma forma misteriosa, recebemos as virtudes dela. Santa Teresinha do Menino Jesus, na sua História de uma Alma, quando ela narra a sua viagem para Roma, não é? Ela diz assim, que a devoção que ela tinha à Virgem Maria, ela desabrochou automaticamente numa devoção a São José. E o pai dela, São Luís Martin, fazia com que ela todos os dias recitasse uma oração dirigida a São José como guardião das virgens. E ela então pediu a São José que, na sua viagem a Roma, guardasse a pureza dela. Porque, claro, até então ela era uma jovem adolescente, já tinha, né, estava completando os seus 15 anos de idade, e, portanto, queria que fosse guardada a sua pureza, porque pela primeira vez ela ia enfrentar o mundo, né, nessa viagem a Roma. E ela se entrega a São José por causa de sua devoção à Virgem Maria. Essa mesma Teresinha, quando escreve um poema à Virgem Maria, diz assim: Maria, as tuas virtudes são minhas. Quando a gente se entrega à Virgem Maria, as virtudes da Virgem Maria são todas nossas. Então existe uma união misteriosa, uma união mística em que nós recebemos a fé de Maria. Então, o que é que nós precisamos agora compreender nesse dia de São José? Nós vamos nos aproximar da Virgem Maria aos pés da cruz. E o anjo nos diz: não tenhas medo de receber Maria. Jesus nos entrega Maria aos pés da cruz e nos entrega a Maria aos pés da cruz. O modelo dessa entrega mútua e perfeita é o casamento de José. Nós não vamos, evidente, não é um casamento que nós temos com a Virgem Maria, mas existe essa entrega mútua, essa totalidade de entrega, não é? Que guarda essa semelhança analógica com a totalidade da entrega de um matrimônio. E, portanto, essa união perfeita, não é, de vontades, essa união perfeita de entrega mútua, onde as virtudes nossas se unem com as virtudes da Virgem Maria. Então, celebrar São José às vésperas da Paixão de Cristo é celebrar esta porta da redenção que é a Virgem Maria, porta pela qual nós podemos adentrar o mistério da Sexta-feira Santa. A salvação entrou no mundo pela Virgem Maria. A salvação entrará nas nossas vidas pela Virgem Maria. Então, tenhamos bem presente esta Mãe Santíssima, esta Mãe Bendita, e nos inspiremos em São José. Ele reza por nós. Ele não é somente guardião do Redentor, ele é também guardião dos redimidos, nós. E assim como ele guardou a Igreja nascente, Jesus e Maria, ele guarda a todos nós. A Igreja colocou São José no centro do mistério da redenção quando João 23 decidiu acrescentar ao cânon romano o nome de São José. E agora, no pontificado de Bento XVI, foi feito esse estudo de como inserir o nome de São José nas várias outras orações eucarísticas. Já estava tudo pronto. Então, no pontificado do Papa Francisco, um dos primeiros decretos assinados pelo Papa Francisco foi de introduzir São José nas orações eucarísticas. São José, então, é colocado claramente ali no coração da redenção, que é a oração eucarística, como exemplo de obediência da fé. Peçamos essa fé da Virgem Maria, vivamos a obediência da fé de São José e tomemos sobre nós as nossas cruzes, nos unamos ao sacrifício do Redentor, como São José assumiu a sua cruz e soube assumi-la e carregá-la nessa intimidade com a Virgem Maria, né? Essa entrega mútua com a Virgem Maria, de tal forma que a vida de São José e da Virgem Maria, dali para frente, começou a ser uma união já com o sacrifício de Cristo nas várias coisas. Começou na pobreza de Belém, depois o exílio do Egito, perseguição de Herodes, o exílio do Egito, depois a vida escondida em Nazaré, a pobreza de Nazaré, o silêncio de Nazaré. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa é nós podermos celebrar tudo isso, celebrar a grandeza de São José e compreender que ele está conosco. Nesses dias agora eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho atendido muitas confissões também. É interessante como durante a quaresma nós somos tentados enormemente, mas na proximidade da festa de São José parece que o demônio fica mais assanhado ainda. O demônio, ele sabe do poder de São José e não quer que nós tenhamos devoção e nos aproximemos dele. Mas é uma coisa quase que fatal. Se você tem devoção à Virgem Maria, mais cedo ou mais tarde vai aparecer a devoção a São José. Porque exatamente quando você se entrega toda a Maria, ela entrega o coração dela para você. E se ela entregou o coração dela para você, vai surgir o amor que ela tinha por São José. Assim como surge o amor que ela tinha por Jesus, surge o amor que ela tinha por São José. E você então começa a viver, né, essa intimidade com São José. E aqui eu quero convidar todos vocês realmente a dar esse passo. Tá bom? Então, estamos aí, né, já às portas da Semana Santa, que São José, com a sua obediência da fé, nos tome pela mão, que a Virgem Maria, né, que Ele nos ajude a nos entregarmos à Virgem Maria, para que ela se entregue toda a nós e assim vivamos o mistério da redenção juntamente com ela. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá? E não se esqueça aí do nosso curso de catecismo que está sendo lançado. Faça um pouco de propaganda para as pessoas, para dizer, você que é aluno do site, comece a assistir e traga mais pessoas para fazer parte dessa nossa família, tá bom? Nós contamos com a sua ajuda e mais do que isso, com as suas orações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus e de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.